Que bom que você está aqui. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós somos sinceros, quando nós o adoramos de coração, não precisamos que ninguém nos diga que Ele está aqui. Que nós mesmos o percebemos, nós identificamos, nós ouvimos a sua voz, nós reconhecemos aquilo que vem dele na nossa vida. Nós estamos numa caminhada, uma caminhada importante. Hoje é a quarta área de pecados que precisamos avaliar, confessar. Espero que você esteja conseguindo fazer a leitura depois, sempre no dia seguinte ou na mesma noite, se você não dorme cedo. Espero que o Senhor esteja tratando com você. E eu queria lembrar você de algo que talvez seja oportuno lembrar nesse momento. Obrigado. Quando nós iniciamos um processo de purificação, de santificação, quando nós fazemos escolhas, decisões importantes e principalmente quando nós tomamos decisões que podem mudar nossa vida e que vão impactar positivamente em favor do reino de Deus, que vão gerar transformação, que vão gerar mudança, vai existir oposição. Eu não sei como está sendo essa caminhada para você, mas se você está levando isso a sério, é provável, é mais do que possível, é até provável, que você já esteja em algum momento sofrendo algum tipo de oposição espiritual. Eu me refiro a tentações justamente nas áreas que você quer vencer, que aparecem mais fortes. Eu me refiro a oportunidades para cometer erros, que, por exemplo, digamos que você seja uma pessoa que tem uma propensão à ira, e há explosões de ira, e você está tratando isso diante do Senhor. Então é justamente nesse momento que você toma decisões que pessoas especialmente dotadas com alto potencial de treinamento vão aparecer na sua vida para tentar tirar você do perfeito juízo. Alguns de nós não precisam que ninguém faça um esforço muito grande para isso acontecer. É verdade que não existe uma fórmula mágica para nós abandonarmos algumas atitudes e simplesmente não termos mais nenhum tipo de problema. Essa fórmula, lamentavelmente, ela não existe por alguma razão. Jesus não usa esse expediente. Ele poderia nos mudar, nos transformar e nos dar vitória praticamente sem nenhuma participação nossa. Mas toda vez que nós tomamos uma decisão, e quando nós nos purificamos de um pecado, porque você precisa crer, você precisa decidir crer, que quando você confessa um pecado, você é perdoado. Nem sempre é tão simples para a gente, porque a gente não sente sempre o perdão. Às vezes a gente acha que Deus é como as pessoas com as quais nós estamos acostumados, que elas até dizem que perdoam, mas na próxima crise trazem o problema de volta. Mas Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Mas a despeito disso, O Senhor vai me levar e vai permitir que eu descubra o quanto eu avancei, o quanto eu me fortaleci e até o quanto falta até a vitória completa. Alguns processos, eles são imediatos, outros, paulatinamente, passo a passo. E se você não parar, se você não desistir diante dos ataques, diante das frustrações e até das quedas, mas você se levantar de novo e for para o próximo degrau, e o próximo degrau, e o próximo degrau, não vai demorar tanto quanto parece para você chegar lá. Hoje nós vamos tratar acerca dos pecados de relacionamentos. Quase tudo na vida são relacionamentos. As empresas hoje procuram profissionais que, além de competência técnica, eles sejam habilidosos em relacionar-se, que tenham um bom network, que conseguem manter pessoas conectadas a si, conseguem conectar-se a outras pessoas. Essas pessoas aprendem com as outras e também compartilham seus conhecimentos com as demais pessoas. Por isso nossos relacionamentos são tão desafiadores. Talvez seja uma das áreas onde nós temos mais tropeços, onde nós mais temos embaraços e onde todas aquelas áreas de pecado que nós tratamos até hoje são testadas. E provavelmente é as que nós vamos tratar a partir de amanhã. Porque no fim das contas, nos relacionamentos é que nós discernimos. Nos relacionamentos é que nós somos testados. Nos relacionamentos é que fica evidenciado o nível do nosso desenvolvimento e da nossa maturidade. Então, algumas coisas que nós devemos prestar atenção nessa área. Em primeiro lugar, identifique e repare as ofensas provocadas por você. Identifique e repare as ofensas provocadas por você. Deixa eu ajudar você com uma percepção importante. Se você é uma pessoa que é bastante sensível às ofensas que os outros cometem contra você, existe uma grande possibilidade de você ser menos sensível em relação às ofensas que você provoca nos outros. Isso não é uma verdade absoluta, é uma tendência. Pessoas muito sensíveis, que se ofendem com alguma frequência. E como é que eu sei que eu sou uma dessas pessoas? Quando você tem a impressão de que toda hora tem alguém fazendo alguma coisa contra você, você tem a impressão que o diabo tem um departamento para cuidar só de você. Que sempre tem alguém para pegar no seu pé. É bastante possível que, na verdade, seja uma sensibilidade maior. E normalmente, não sempre, mas normalmente, isso significa, nós temos uma certa capacidade, a nossa sensibilidade é mais ou menos igual. Alguns usam a sensibilidade para com aquilo que recebem, alguns usam a sua sensibilidade para aquilo que provocam, e outros equilibram isso, que seria o ideal. Veja que isso não é... Nas minhas percepções, se é que isso tem algum valor, as pessoas que mais sofrem por causa do que os outros fazem, frequentemente fazem sofrer e não se dão conta. Não é que faz intencionalmente, não percebe. Então, quando eu quero identificar para poder reparar as ofensas que eu provoquei, eventualmente eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Porque talvez eu não me dê conta do quanto eu machuco ou machuquei pessoas ao longo da vida. Em Mateus 5, 23 e 24, diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, veja que ele não está dizendo se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão. Ele está dizendo se você lembrar que alguém tem efetivamente algo contra você. Não é assim, ah, alguém não gosta de mim. Não, alguém concretamente tem algo contra você. Você lembra que você feriu alguém, que você deve para alguém, que tem alguma coisa que a pessoa tem e pode usar contra você. Então o texto diz, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro, reconcilia-se com seu irmão. E depois volte e apresente a sua oferta. Só para contextualizar, nessa época, o povo de Israel estava familiarizado a levar ofertas e colocar no altar sacrifícios de animais, ovelhas, bezerros, etc, etc. Tinha vários tipos de sacrifício e vários tipos de oferta. Então, ele não está falando aqui do momento que você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta. Não é essa a questão, não é isso que está na mente dos primeiros, por assim dizer. Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Que se nós vamos adorar a Deus e nós temos algo para oferecer a Ele, por mais importante, sagrado, prioritário que seja adorar a Deus, ele diz, deixa a sua oferta ali. Primeiro vai lá e se reconcilia. Tamanha urgência e importância que o Senhor dá para os nossos relacionamentos interpessoais. Mas eu gosto dessa abordagem, se ali e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Você não precisa escavar, não. Eu não preciso ficar também neurótico pensando o que será que eu fiz para alguém. Mas alguns de nós sabem coisas que fizeram. Sabem de falhas que cometeram. Sabem que tomaram dinheiro emprestado e nunca mais deram satisfação. Sabem que pegaram um cheque emprestado, o cheque está desaparecendo pela graça de Deus. Mas agora a turma pede o cartão de crédito do outro emprestado. Repreende em nome de Jesus. Se você tem dinheiro, dá dinheiro para a criatura, mas não empresta o seu cartão de crédito. Dá o que você tem, mas não empresta o que você precisa. Tem instrução bíblica que se você emprestar, você deve emprestar sem esperar receber em troca. Agora, se você precisa daquilo, então você não pode emprestar. Agora, se você pode, você deve. Há tantas situações em que nós sabemos que nós falhamos. E que nós fizemos coisas até intencionalmente. E eventualmente não foi intencional. Fizemos igual. Então você precisa procurar aquela pessoa. E Jesus coloca isso em termos de prioridade 00. Não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para depois da celebração. Se fosse levar o pé da letra, você tinha que levantar agora e sair lá para resolver isso e voltar depois. Nesse nível. Então, se você lembra de alguém, você está com o celular aí, você acessa o WhatsApp também. Manda o WhatsApp agora e fala, eu preciso conversar com você. Aí você já armou o bot. Disfarça, não faz agora, porque todo mundo vai ver, segura um pouquinho. Daqui a pouco, assim, quando ninguém está olhando, você pega o celular ali, ó, e manda mensagem. Mas já faz agora. Porque você precisa começar a tirar da frente. Você tem que diminuir a sua lista de afazeres, porque senão, lá no sábado, gente, vai ter tanta coisa acumulada da semana que só Jesus na causa. Não é? E hoje tem mais. Então identifique e repare, porque não é só identificar. Não é devo, não nego e não pago. Procura as pessoas. Um dos consertos mais importantes na vida, quando a gente quer mudar, é procurar as pessoas que nós ferimos ou ofendemos. Esse caminho de volta, ele fala sobre quem nós somos ou quem nós queremos nos tornar. Eu respeito isso muito. Isso para mim é parte de qualquer processo decente de disciplina espiritual. Procura as pessoas. Procure e acerta. E quando a pessoa faz isso, ela ganha o meu respeito e eu não me interessa mais o que ela fez. Porque ela decidiu consertar. Às vezes não dá para consertar. Mas sempre dá para pedir perdão. Em segundo lugar, é mais fácil de lembrar. A primeira parte você precisa até da ajuda do Espírito Santo. Aqui não precisa. Eu não preciso nem do Espírito Santo. Porque se você não lembra, você não está ofendido. Eu não preciso orar, Senhor, será que alguém me ofendeu? Um bando de capeta aí que vai dar sugestão. Porque não precisa. Agora tem pessoas que elas lembram muito de feridas que sofreram. Eu quero lembrar algumas coisas a você. Mateus 6:12, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele diz e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, me perdoa da maneira como eu perdoo. Qual é a maneira que você perdoa? Lembra que a Bíblia fala de julgamento? Com a mesma medida que você usa para medir, para julgar o outro, a mesma medida vai ser usada para medir você. É interessante que a Bíblia fala isso em algumas ocasiões. Fala no julgamento, fala nas ofertas, ele diz com a mesma medida, oferta de conta-gotas, Deus vai abençoar você de conta-gotas, você, enfim, é isso. E aqui, sobre o perdão, perdoa-nos assim como, nos perdoa na mesma medida que nós perdoamos. Jesus mandou a gente dizer isso para Deus. Só que lá no fim, ele dá uma explicação, porque se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam vocês, também o Pai de vocês que está nos céus, não perdoará vocês. Fim. Próximo capítulo. Simples assim. Então, primeiro, não perdoar é algo que nos atrapalha. Porque me impede de ser perdoado e me impede de ser livre. Pessoas que não perdoam, elas vivem amarguradas. Elas sofrem. Elas envelhecem mais cedo, elas adoecem mais. A falta de perdão diminui o tempo de vida. E sobretudo o tempo de vida útil. Que tem gente tão amargurada que não consegue morrer no fim da vida. Você já ouviu falar disso? A criatura está numa cama, amarga, e finalmente um filho abençoado, alguém chega e fala, se você não perdoar, você não vai conseguir. E a pessoa faz uma declaração de perdão. Às vezes recebe um filho com quem não fala e declara o perdão. E depois morre. Porque todo mundo quer viver. Mas quando chegou a hora de morrer, continuar vivo, é uma tragédia. Tem pessoas que pedem todos os dias para morrer e não morrem. Eles estão numa cama, tem países criando leis, regularizando a eutanásia, porque observam o sofrimento. Capítulo 6, versículo 13, diz: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. É interessante você pensar que ele está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pai Celestial vos perdoará a vós, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não perdoará as nossas ofensas. Não adianta eu argumentar, porque perdoar é uma questão de obediência, não é uma questão de sentimentos, não é uma questão de capacidade, é simplesmente uma decisão de obedecer. Bom, agora pensa naquela pessoa que você precisa perdoar, que te feriu, na pessoa que mais te feriu. E é tão fácil ainda dizer: eu perdoo? Provavelmente não. Mas enquanto você não se dispõe a obedecer, Deus não faz o milagre da cura. Porque a cura das emoções não é um problema seu. Não é você que faz, é o Senhor que faz. É a obra do Espírito em você. Ele é que cura as suas emoções. Eu obedeço. A maioria dos pecados que envolvem relacionamentos tem a ver com emoções. E às vezes as emoções são totalmente maiores do que nós podemos controlar. Mas aos poucos a gente vai descobrindo que as nossas ações não necessariamente estão sujeitas às emoções. E a gente acaba tendo que admitir que toda vez que a gente agiu errado, a gente é responsável pela ação, não pela emoção que sentiu. Porque eu posso controlar as minhas ações. Eu posso dizer não para mim mesmo, ainda que seja difícil. Ainda que eu desequilibre de vez em quando, ainda que eu caia eventualmente. Mas eu preciso decidir. E quando eu decido, as quedas começam a ser menos frequentes. E em pouco tempo eu sinto a vitória. Em terceiro lugar, é que sempre vai piorando, né? É santifique os seus relacionamentos. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Eu queria que você olhasse para esse texto, se você tem seu celular ou a Bíblia, enfim, a Bíblia no celular, ou tem a Bíblia física aí de papel, enfim. Eu queria que você desse uma olhada comigo. Primeiro, ele faz uma afirmação: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, nosso alvo, meu alvo, seu alvo, é a santificação. E aqui ele está falando da santificação do nosso corpo. Então, ele dá uma explicação adicional. Abstenham-se da imoralidade sexual. Num mundo de seres sexuados, falar disso é de extrema importância. Você imagina falar disso na época em que Paulo escreve a sua epístola aos cristãos tessalonicenses. Quantos anos atrás? Num tempo muito mais conservador. Num tempo de tantas liturgias na vida prática. Mas ele diz, abstenham-se. E aí ele fala uma coisa que é a nossa parte. Ele diz, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Eu acho que aqui está um desafio para todos nós. Porque ele está dizendo, cada um saiba se controlar. Aqui entra acesso à pornografia. Aqui entra o olhar com desejo impuro. A lascívia, ela está totalmente ligada a isso. Mas como que eu vou fazer isso se eu alimento os meus olhos com coisas impuras? Hoje você tem nas redes sociais uma oferta de corpos seminus. Tem algumas regras em algumas redes sociais, em outras não tem, mas tem algumas regras, mas que não impedem que as pessoas coloquem fotos impróprias. Agora, às vezes, eu estou acessando essas imagens, eu estou deixando isso entrar no meu coração. Ou eu vou para o cinema e assisto um filme como um filme que passou aí um ano, dois atrás, 50 Tons de Cinza. Eu fiquei um pouco abalado na época, porque casais aqui da igreja compartilharam posts e fizeram foto na frente do negócio com o ingresso na mão, meio que recomendando para os outros. E eu fiquei pensando, Jesus, o que aconteceu? Que nosso povo perdeu a vergonha. Não perdeu só a pureza, perdeu a vergonha também. E talvez você não foi no cinema e não fez posts nas suas redes sociais, mas no Netflix, em casa, né? Quem sabe depois teve até o cuidado lá de apagar o filme que você assistiu para não ficar no histórico, para a sua esposa, quando se viu sozinho, não ir lá depois e descobrir que você assistiu aquele negócio. Mas como que eu aprendo a controlar o meu próprio corpo de maneira santa e honrosa? Primeiro, não alimentando a minha mente com aquilo que não serve. Sabe, se eu não parar de alimentar a minha mente de coisa impura, vamos ser sinceros, gente, já é tão difícil na nossa vida, na nossa caminhada, manter a pureza. Se a gente ainda tiver contato com a impureza intencionalmente, se tornará impossível. A Ana comentou em casa outro dia de um programa que acho que é o Will Smith, a esposa tem, ou a esposa do Will Smith tem. Isso aí. Não entendi, está longe, meu inglês não dá para repetir isso. Vamos lá. E eles trouxeram um dado que casais, que ainda que juntos, que assistem pornografia, eles se separam duas vezes mais. Não estão falando de casais cristãos. duas vezes mais. É o dobro de separação para quem acessa a pornografia. Às vezes a gente fica dizendo assim, por que que Deus proibiu coisas boas? Vamos falar sério aqui, se tiver só adulto, se tiver as crianças aí, tira elas um pouquinho. Se você não é doente, se você não tem um problema emocional, psicológico ou físico, você sabe que sexo é bom. E que às vezes o seu corpo pede por sexo mesmo que você seja solteiro. Mesmo que você tenha uma vida de abstinência. Mesmo que você não tenha nenhuma intenção de pecar. Você tem impulsos sexuais. Deus colocou impulsos sexuais em você. E se você não tem impulsos sexuais, se você é solteiro, espera um pouco, mas se não é, procura um médico amanhã. Agora, se você é solteiro e pensa em casar, vá para o médico. Porque se você não tem impulso, veja bem, eu não estou falando se você tem controle. Ter impulsos sexuais é como Deus nos fez. É como Deus nos fez. Então a vida já é difícil, sem encher a mente de porcaria. Mas aí você pensa assim, não, eu não vou fazer. Eu não vou adulterar, eu não vou fornicar, que é o termo bíblico para sexo entre solteiros, é feio, né? Fornicar é um negócio feio. Aí, mais feio ainda é fornicar. Mas já é o pau da goiaba para manter a casa em ordem. Aí você ainda vai alimentar a sua mente de sujeira, não tem chance de você sobreviver. Sabe, hoje a gente tem que pensar duas vezes se vai dar um abraço e como que abraça. Porque a cabeça das pessoas está tão impura. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, parece que tudo é impuro para os impuros. E a gente precisa voltar a cuidar da gente mesmo. E a Bíblia não diz que você não pode ter sexo fora do casamento, etc, etc, porque ele quer criar dificuldade para a sua vida e ver o quanto você consegue negar-se a si mesmo e fazer um esforço sacrificial. Não é nada disso, porque tem idades que os hormônios estão tão à flor da pele que a turma tem uma dificuldade enorme. Depois vai diminuindo, né? vai baixando. Mas quando você olha uma estatística dessa compartilhada por não cristãos, que não tem nenhum sistema cristão, não tem nada a ver, eles estão dizendo, olha, pornografia atrapalha o casamento. Infidelidade atrapalha o casamento. Faz mal para a vida. Divórcio é uma desgraça na vida de qualquer um. Não interessa se é cristão, se não é cristão. E traz tanta ferida, tanto problema. Você que passou pelo divórcio sabe do que eu estou falando. É uma porcaria. Eu não estou dizendo que você não vai ter vida depois, que a sua vida não vai se refazer, nada disso, mas viver aquilo é passar por um câncer. E eventualmente sobreviver, mas muitos não sobrevivem. Então, para santificar os relacionamentos, você precisa santificar a sua mente. A gente vai falar um dia só sobre isso. A gente já falou, né? Então já passou. 1 Pedro 2, 1 diz, deixando, pois, toda malícia, engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. E volta a velha murmuração à tona. Mas é interessante essa... Deixar a malícia significa que eu não alimento um pensamento malicioso. Que eu não faço piada maliciosa. Porque às vezes os casais se encontram para um jantar e acham que porque agora tem só casado, pode fazer piada maliciosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, marido e mulher, que faz piada maliciosa contar num jantarzinho com outros casais. A sua malícia desperta a malícia no outro, e ele vai botar o olho na sua mulher ou no seu marido por causa da sua malícia. Vai? Ou em você mesmo. E você começa a atrair tentação para a sua vida. Você começa a provocar um movimento que o inferno gosta de estimular contra si mesmo. E a gente acha, não, aqui todo mundo é casado. E às vezes a gente vai em igrejas, é convidado para falar em encontro de casais, e chega lá e aí tem preletores que metade da palestra dele é maliciosa. E todo mundo se delicia da malícia, aí ri bonito, ri gostoso. O problema é que isso é uma contaminação. Sabe? Esse tipo de tentação não vai aparecer só na vida de gente maliciosa. Lembra quando Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a casa sobre a rocha, e o outro que ouve e não pratica é como que constrói sobre a areia. A diferença não é que as tentações vão só numa casa. Os ventos, as dificuldades, a tentação sexual, a tentação da infidelidade, a frustração, as dificuldades no casamento, todas essas coisas aparecem na vida de todas as pessoas. Se você não passou ainda, lamento informá-lo, vai passar. A diferença entre quem cultiva a santidade e quem não cultiva é que uns permanecem em pé e outros se jogam. Tem uns que pisam no tomate, outros entram dentro da caixa de tomate. Provavelmente, quase ninguém vai ser totalmente ileso na vida. Mas você pode permanecer em pé. Você pode vencer. Você pode superar. Porque quando nós confiamos em Jesus, Ele nos dá graça. É Ele que nos sustenta. Ele nos socorre naquela hora que nós já estamos vencidos. 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. Esse aqui é o próximo passo. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu falei um negócio aqui que pode ser usado pelo peludo para dar uma dimensão errada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu senti aqui uma espetada. Esse negócio de que naquela hora H subitamente alguém livra você, calma lá. Não é para você brincar disso, não. Porque se você brincar disso, você vai é cair. O que eu estou dizendo é que quando você está resistindo e buscando em Jesus, quando você acha que não dá mais conta, o Senhor te socorre. Porque você está buscando refúgio nele. Porque todos nós podemos vencer. Entenda isso. Não tem nenhuma única pessoa nesse auditório, nos acompanhando pela internet, que não possa vencer com a ajuda de Jesus. Não importa o quanto você já errou. Não importa que tipo de tentação você tem. Não importa que tipo de pensamentos vem na sua mente. Você pode vencer. Você pode vencer. E se você decidir fazer do jeito de Deus, você vai vencer. Porque Ele vai socorrer você. Agora, não brinca com isso. Não brinca contando que na hora Deus vai te livrar. Que daí você vai estar mal. E sabe, há pessoas que trocam as conquistas de uma vida inteira por alguns momentos de prazer e o restante de uma vida de amargura. É como Esaú, que negocia tudo por um prato de lentilhas. Gente, estão me acusando de já ter ultrapassado o horário ali na tela. Eu acho que isso é um instrumento de opressão. Em quarto lugar, cultive, aí eu não falei da aparência do mal. A Bíblia não diz só para fugir do mal, mas fugir da aparência do mal. Sabe, às vezes a gente se expõe demais. E a gente dá a impressão que... E quando você diz, estão me acusando injustamente, a primeira pergunta que eu faço, você fez alguma coisa? Ou então, eu fiz alguma coisa que deu motivo para que a pessoa pensasse mal? Se sim, a responsabilidade é minha. Porque quando eu ajo com a aparência do mal, eu levo outras pessoas a pecarem por me julgar. Mas eu provoquei o pecado deles. Então, cuide também com a aparência do mal. Em quarto lugar, cultive o relacionamento com a família espiritual. Em Hebreus 10, 5 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Algumas pessoas acham que o relacionamento na família de Deus é uma mera formalidade, é para fazer de vez em quando. Há anos atrás a gente fez uma pesquisa e perguntou em quais celebrações você vem. E nós tínhamos celebração de domingo de manhã, domingo de noite, era diferente, tinha na quarta-feira. Quando eu peguei o resultado das fichas, naquela época a gente tinha uma frequência aí, o topo da nossa frequência era 500, 600 pessoas. Mas quando eu peguei as fichas, que a gente fez a pesquisa um mês inteiro para pegar todo mundo... Quando eu somei as celebrações que todo mundo dizia que vinha, a gente teria umas 2.000 pessoas por celebração nessa igreja. Eu não acho que as pessoas mentiram. A pessoa perde a noção de quão pouco ela está. Então, invista no seu relacionamento com a família de Deus através da igreja. 1 Coríntios 12, 12 diz, ora assim como... O corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também a respeito de Cristo. E depois você vai ler mais alguns textos que falam sobre a importância de cultivar o relacionamento na família de Deus. Porque é nessa família de Deus que você tem suporte para andar em pé, para não tropeçar, para permanecer em pé, perdão, para não tropeçar, para vencer as dificuldades que você vai ter nos seus relacionamentos interpessoais. Então não se afaste da igreja. E por último, ajuste biblicamente os seus relacionamentos. Eu vou ler um versículo para cada um. Efésios 5:23 diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O que, que a Bíblia está dizendo aqui para os maridos? Que os maridos precisam agir em favor das suas esposas, da mesma maneira como Cristo agiu em favor da sua igreja. E ele é o cabeça porque ele precisa tomar a iniciativa de resolver qualquer conflito, qualquer dificuldade, qualquer problema, você precisa tomar a iniciativa, porque você é o responsável diante de Deus. Efésios capítulo 5, 25, mais um para os maridos, porque depois o sindicato me pega. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Mas a Bíblia também fala para os pais. Efésios 6, 4, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe, nesse não irritem seus filhos, cabe muita coisa. Nós precisamos lidar com os nossos filhos, não importa a idade deles, com sabedoria. Não é admissível que os pais sejam fonte de irritação e de perturbação. Mas eles precisam ser fonte de sabedoria, de conselho, de segurança e de graça. Mas a Bíblia também fala para as mulheres, assim como a igreja, Efésios 5, 24 e 33b, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Então, maridos, não tenham esperança. Olha bem como a igreja obedece a Cristo para ver se alguém vai te obedecer na vida. Porque é engraçado que tem homem que quer que a mulher obedeça, mas ele é da igreja, mas ele não obedece a Jesus. Ué. Ela está falando, é igual. Agora você viu Jesus fustigando a igreja? Perturbando a igreja? Impedindo a igreja de trabalhar fora? Impedindo a igreja de cuidar do seu próprio salário? Você viu Jesus dizendo, você me entrega o que você ganha, porque quem manda aqui sou eu. Eu como e você lava a louça. Você viu Jesus fazendo com a igreja? Não viu. Então você não deveria esperar. Mas é como a igreja se relaciona com Jesus, ou como ela deveria se relacionar com Jesus. E que a mulher trate o seu marido com todo respeito. E mais um aqui, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ele está dizendo, pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, mulheres, não entendam que a Bíblia está dizendo que você tem que ser relaxada e mal cheirosa. Você tem que viver feia. Mas ela tem que dizer que o seu maior investimento não deve ser no exterior. Embora toda mulher deve ter investimento no exterior, assim como os homens também. Porque tem homem que quer ter mulher bonita, mas é um... Você sabe. Voltando aqui. Depois dizem que eu estou atrasando. Ó. Vocês ficam rindo aí. Ó. Então a mulher deve sim investir na sua aparência, obviamente. Mas o maior investimento precisa ser no coração. Precisa ser no interior. Eu sei que nós temos problemas em todas essas áreas. E quando a gente fala do jeito que eu compartilhei hoje, fica mais leve, assim, parece que está ok. Nem tudo, né? Mas eu queria terminar dizendo uma coisa. Nós precisamos levar isso a sério. A questão do perdão, de buscar aqueles que nós ferimos para pedir perdão, de perdoar aqueles que nos ofenderam, de cuidar da nossa santidade pessoal. E eventualmente, você precisa se afastar de algum grupo, de um determinado grupo de pessoas. Se um determinado ambiente leva você para o pecado, muda de ambiente. Se determinadas amizades induzem você ao pecado, a pensar de maneira pecaminosa, muda de amizade. Se assistir determinadas coisas no Netflix ou no cinema ou na internet, leva você a pecar, sai desse negócio. Lembra daquele princípio de Jesus, arranca o olho e joga para longe, corta a mão e joga para longe? Isso é uma metáfora, tá, gente? Não arranca nada aí ainda, não. Mas eu preciso ter atitude. Se você tem um relacionamento com alguém que assedia você, e essa pessoa é mal intencionada, e ela assedia você, e intencionalmente ela quer levar você ao pecado, e você está começando a perder a resistência, sai de perto. Corta esse relacionamento. Mas talvez você tenha um relacionamento significativo com alguém. E um relacionamento espiritualmente saudável. E de repente você está namorando essa pessoa. E se você tem algum tipo de atração por essa pessoa, primeiro glorifica a Deus, porque você funciona direito. Mas você precisa santificar o seu relacionamento, para que ele não se torne uma maldição em vez de uma bênção. Sabe qual é o problema quando nós caímos, quando nós não resistimos num momento de relacionamento? É que aquilo que Deus nos deu para ser uma grande bênção pode se tornar a nossa ruína. Aí depois, lá na frente, não adianta dizer o diabo me tentou. Porque o diabo está aí para isso mesmo, é isso que ele faz. Ele inclusive chama de tentador. Sabe por quê? Porque ele tenta. Ele promove tentação, por isso que ele é o tentador. Então o diabo vai tentar dar uma rasteira em você. Entenda isso. Cedo ou tarde, em algum momento da vida, ele vai tentar derrubar você. E se você for mais estratégico, maiores vão ser os ataques. Mas o nosso desafio é não permitir que algo que Deus colocou na nossa vida para ser talvez a maior bênção da nossa história,